E para começar a nossa série de entrevistas sobre tecnologia e inovação, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Rafaela Campos, presidente da Software by Maringá e também da presidente da Câmara Técnica de Tecnologia do Masterplan. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. Obrigada pelo convite.
Uhum. Bom, para começar, vamos falar então sobre o polo de TI aqui em Maringá, né? É um polo que se destaca no Brasil?
Sim, em Maringá, ele já vai corresponder a mais de 10% do faturamento da prefeitura em termos de impostos, certo? Então, ou seja, a gente consegue ver o quanto o setor de TI vem crescendo. Mas isso não é só em Maringá. Lógico que aqui a taxa de crescimento ela é extremamente superior se a gente for olhar números, por exemplo, de arrecadação de 2012 de 83 milhões para, em 2016, 600 e poucos milhões e esse ano para fechar em 1 bilhão de reais a arrecadação. Então, a gente pode ver que é um salto muito grande. Mas no Brasil, foi feito um estudo agora recente por uma empresa de informações, né, que registrou ano passado uma abertura de 13,9 mil novas empresas de TI, que dá 17% do total do Brasil. Então, ou seja, é um setor em franca expansão.
Uhum. E é um setor, então, aqui em Maringá, que tem um faturamento bem alto, né? Tem a previsão de faturamento esse ano?
Então, ultrapassar 1 bilhão de reais, se a gente for ver de 2016, 602, se não me engano, para agora, em 2018, 1 bilhão são 80% de crescimento, 70%, né? Enfim, é um número gigantesco o crescimento em 2 anos.
Gera bastante emprego?
Sim, com certeza. Inclusive, existem várias empresas nesse momento, inclusive afiliadas à Software by Maringá, que estão com vagas abertas. Se a gente for levantar por alto, são mais de 100 vagas abertas nesse momento, sem fazer conta nenhuma. Uhum. Tá? Então, ou seja, existe uma demanda, sim, por bons profissionais.
São profissionais qualificados.
Sim, exatamente. E também existem oportunidades para quem está ingressando na área. É muito difícil ver alguém que esteja numa faculdade mesmo voltada à TI que não esteja trabalhando já.
Olha só. Agora, o Masterplan, que é o plano estratégico para Maringá 2047, né, quando a cidade completa, então, 100 anos, ele tem uma área que é a tecnologia da informação. Isso é voltada para estudar essa área, é isso?
Sim. O trabalho que a PwC fez, ele indicou quais seriam as áreas com maior potencial de ajudar o município inteiro a crescer. E aí foram eleitas, então, isso com base na maturidade de cada uma dessas áreas, enfim, teve uma série de critérios, TI, finanças, educação e saúde. Né? Então, a Câmara Técnica de TI ela foi criada com o objetivo de desdobrar esse planejamento que foi iniciado com o projeto Masterplan para transformar aqueles objetivos e desejos em realidade até 2047. Então, vem periodicamente um grupo de pessoas, que não são só empresários, mas são profissionais, são academias, são pessoas que trabalham com a área de TI em outras empresas, conversando e se reunindo a cada 15 dias sobre o que a gente vê que a gente gostaria de transformar o setor de TI em 2047. Né? Ou seja, efetivamente, como a gente pode ser protagonista dessa nova realidade que vem se instaurando no mundo, que é a era da informação, né?
Como é que está o trabalho da Câmara Técnica?
Está bem ativo, inclusive a última reunião agora foi na sexta-feira. A gente já tem dois projetos na área de TI, 3 projetos na área de TI que já estão iniciando. Alguns deles já estão começando até a dar frutos. Então, é extremamente legal ver a quantidade de pessoas que estão se envolvendo, porque efetivamente é um trabalho do setor e basicamente dependente do voluntariado, né? Uhum. Então, são pessoas que estão dispondo de parte do seu tempo para planejar e depois ajudar a executar ações que visam transformar Maringá realmente em um polo ainda maior de TI e trazer inovação para cá e daqui para o mundo.
E você pode falar um pouquinho desses projetos para a gente?
Um projeto ele está ligado à integração maior entre a academia e o mercado. Ou seja, efetivamente a cultura da inovação dentro das empresas de TI. Cultura de inovação é essa pautada em pesquisa e desenvolvimento pela universidade. Ainda se observa um certo gap entre o que a empresa basicamente busca, o que a universidade oferece, a gente entende que, na verdade, muitas coisas estão ligadas ao quanto esses dois setores precisam ainda se conversar mais. Né? Então, ou seja, a universidade, ela faz o papel dela, que é pensar à frente. Só que ela precisa do apoio também da iniciativa privada, com essas bolsas, com essas pesquisas. Só que, ao mesmo tempo, a iniciativa privada também precisa ver resultados dentro do seu dia a dia, né? Então, ou seja, a gente tem começado a trabalhar esse tema para fazer com que exista essa cultura da pesquisa e do desenvolvimento dentro das empresas, ao mesmo tempo em que a academia também trabalhe em resultados mais rápidos. É uma forma em que a gente observa que no mundo todo funciona, certo? Quando academia e mercado se unem, a gente vê grandes coisas acontecerem, e isso é o que a gente vem buscando. E o outro está ligado efetivamente também ao orgulho de pertencer ao setor de TI e desenvolver novos líderes para o setor de TI. Porque a gente sabe o seguinte, o setor de TI, ele tem lideranças ativas que trouxeram e que estão nesse momento ativas, fazendo com que as coisas aconteçam, certo? Só que a gente sabe que isso precisa acontecer e que para isso é importante sempre ter novas pessoas, para que efetivamente a gente não fique sempre os mesmos, de repente, na frente das associações, voltadas até especialmente a gente que fala bastante em mudança, né? É importante que a gente seja o exemplo. Então, esses são os projetos que nós estamos trabalhando hoje.
Uhum. Bom, o Masterplan é um projeto para o futuro, né? O que esperar desse futuro na área de TI?
A nossa visão, eu não tenho o texto dela memorizado inteiro agora aqui, mas a nossa visão é protagonizar a nova realidade mundial e fazer da TI e de Maringá uma nova matriz econômica geradora de renda e qualidade de vida para todos os envolvidos no setor.
Bom, um pouquinho antes da entrevista, você estava dando uma aula aqui para a gente sobre o que é a tecnologia da informação, porque nem toda tecnologia é tecnologia da informação, né? O que é exatamente a TI?
Tá. A tecnologia da informação, ela vai estudar e trabalhar como as informações podem ser armazenadas, como elas podem ser coletadas e como elas podem serem transformadas em mais do que aqueles dados iniciais para auxiliar dentro do processo de tomada de decisão. Então, ela vai estudar o quê? O fluxo dessas informações. Por conta disso que acabam sendo necessários os softwares, sendo necessárias as tecnologias de rede para poder passar as informações de um computador para o outro, pela internet, né? Os hardwares onde essas informações são armazenadas, mas efetivamente o objetivo é auxiliar na tomada de decisão, porque muitas vezes uma informação, da forma com que ela é registrada inicialmente, ela não diz nada. Se a gente ficar aguardando, por exemplo, vamos supor que a gente monitorasse os dados climáticos, que é uma coisa que acontece muito, certo? Então monitora lá os dados climáticos, mas não tivesse uma forma de compilar isso e de enxergar tendência, seria possível prever, por exemplo, chuva, seria possível prever o sol ou, de repente, algum desastre natural? Não seria, porque somente os dados brutos, eles não dizem nada, eles precisam passar por uma transformação, ou seja, por uma análise, para indicar se tem tendências, para indicar outras coisas do que somente o dado puro. Ou então vamos para uma coisa um pouco mais corriqueira, ok? Despesas financeiras de uma empresa. Você registra uma a uma. Uhum. Só que ela uma a uma, ela não diz nada. Agora, no final do mês, quando você soma que você pode enxergar, por exemplo, opa, eu estou gastando 50% das minhas despesas estão concentradas em uma determinada rúbrica. E aí, a partir dali, você pode tomar a decisão. Então, o objetivo é auxiliar as pessoas que tem o dever de tomar decisão, a tomarem decisões mais sábias. Por isso, é extremamente importante, inclusive, dentro dos contextos de transparência pública, dentro dos contextos de uma gestão mais humanizada. Para quê? Para que traga transparência e todos se sintam incluídos dentro do processo.
Uhum. Agora, toda a solução tecnológica desenvolvida aí pelas empresas de TI, elas são inovadoras ou quando há uma inovação é algo diferente?
Nem todas são inovadoras. Então, assim, existe como você fazer softwares ou soluções para a tecnologia da informação sem que necessariamente você esteja inovando. Porque a inovação, ela não é só fazer diferente. Ela é também você fazer algo que mostre para o cliente, para o usuário, que aquilo tem valor. Por exemplo, se todos os softwares gastam, por exemplo, você gasta 10 minutos para fazer uma determinada operação em todos os softwares e vem um que consegue fazer em um minuto, ele inovou de alguma forma. Por quê? Porque ele gerou valor para a pessoa que está ali do outro lado. Ela economizou 9 minutos em cada operação que ela fazia, que demorava 10. Então, a gente tem que enxergar que não é só ser diferente, mas é efetivamente algo que para o cliente tem valor. Como é que a gente enxerga que para o cliente tem valor? Porque, como dizia Peter Drucker, né, o cliente reconheceu, valorizou e se dispôs a pagar. E aí a gente consegue entender, por exemplo, por que, que a inovação ela é tão importante para o crescimento nos negócios. Porque quando você faz diferente, o mercado ele não reconhece e ele não adota muitas vezes. E também não está disposto a pagar. Então, você faz algo diferente, mas não necessariamente a empresa cresce. Agora, quando é algo realmente inovador, isso vai chamar a atenção do mercado. E a partir disso, é lógico que com uma venda adequada e tudo mais que envolvem processos de gestão, vai ajudar demais a empresa a crescer.
Quer dizer que é a experiência do usuário que é importante.
Exatamente. Afinal, por mais que os softwares eles sejam algo que estão dentro do computador, são pessoas que usam, certo? Na ponta são pessoas. Então, quanto mais as empresas de TI passam a olhar para o usuário, tanto que hoje é muito se falado em user experience, justamente para gerar emoções positivas na pessoa humana que está lá do outro lado do dispositivo, seja ele celular, computador ou o que quer que seja, isso acaba tendo muito valor e sendo reconhecido.
Interessante. A câmara técnica do Masterplan em TI está também estudando, analisando aí a questão das profissões do futuro ligadas à TI?
Então, esse é um dos tópicos que nós estamos conversando com a academia e está sendo alvo também de um dos projetos que eu acabei esquecendo, que nessa integração entre academia e mercado entra o quê? Justamente as competências que hoje estão sendo buscadas e que precisam ser formadas, certo? Então, existe também essa necessidade, muitas vezes, de se rever algumas coisas, não necessariamente muito, porque o papel da universidade não necessariamente é formar para o mercado agora, mas sim para o futuro, certo? Mas isso também vem sendo alvo dos debates e de permitindo alterações também, inclusive dentro das universidades. Por exemplo, a UEM ela vai começar cursos de extensão voltados para a área de tecnologia, que são cursos de menor duração, que são cursos abertos, justamente para quê? Para trabalhar esse gap entre o que está sendo buscado e o que está sendo formado, para que a grade, muitas vezes, da graduação, que ela é muito mais fixa e difícil de ser mudada devido às regras do MEC e uma série de coisas, ela possa, a pessoa que se formou, possa adquirir essas competências através de alguns cursos adicionais, por exemplo, os cursos de extensão que agora estão sendo abertos. Assim como a UEM, Unicesumar, FEITEP e Unifama, enfim, todas as outras também oferecem esses cursos de extensão que, a meu ver, eles têm a função de sanar esse gap justamente, porque ele pega o que está sendo necessário, abre um curso de extensão, capacita as pessoas para que o mercado possa, então, com esses profissionais, com essas novas competências, absorvê-los dentro das funções que as empresas estão buscando. Muitas empresas de TI, e aí não só de TI, mas também empresas de outros ramos, elas já vêm hoje construindo esse futuro, né? Então, por mais que a gente hoje não esteja ainda com os profissionais de daqui 10 anos, a gente já está trabalhando em o que, que vai ser esse profissional de daqui 10 anos e como que ele começa agora. E a partir desse momento, então, ir trabalhando para que essas profissões surjam. Mas, obviamente, que serão funções muito voltadas à análise de dados. Então, acho que aí já fica a dica para quem está escutando, muitas vezes saber assim, quais são possíveis áreas promissoras, estão ligadas ao uso do Big Data, porque a gente vem gerando muitas informações, né, espontaneamente, até via redes sociais e uma série de coisas, e todas essas informações elas podem ter um uso extremamente interessante, por exemplo, para varejo, por exemplo, para livrarias, né? Enfim, para uma série de coisas que se baseiam na personalidade do usuário. Então, essa análise de dados, ou cientistas de dados, são uma dessas profissões do futuro. Enquanto isso, a gente vê também muita integração com hardwares, sensores, né, drones. Então, ou seja, a área de IoT, ela também é extremamente interessante. E a gente tem, no meio de tudo isso também, a parte de inteligência artificial, que ela está um pouquinho ligada à análise de dados, mas que ela vem ajudar como lidar com essa quantidade de informações muito grande para auxiliar nesse processo de tomar decisão.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Obrigada a você, Luciana.
Conversamos com Rafaela Campos, presidente da Software by Maringá e da Câmara Técnica de Tecnologia do Masterplan, na nossa série de entrevistas sobre tecnologia e inovação.